Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia. Esse é o Central Manhã, na sua emissora, aqui produzido pela Central de Notícias Brasil, para você que gosta de ficar bem informado. Humberto Fernandes e Jalber Pereira, com um resumo das principais informações. Bom dia, Jalber Pereira, vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, protesto de motociclistas causa transtornos na cidade.
Moradores de residencial atiram contra motociclistas durante o protesto.
E a Agência Nacional de Energia Elétrica aprova aumento de 17,46% na conta de luz dos maranhenses.
Após críticas, ministro Flávio Dino separa denúncias de processo no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.
E ministro retira de pauta a ação de cassação dos deputados Hélio do Curso e Fernando Braide.
Nós vamos conversar com a juíza da primeira vara agrária do Maranhão, doutora Luzia Nepomuceno, sobre regularização fundiária.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias regiões do estado e também do Distrito Federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta quarta-feira. Hoje já são 27 de agosto de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É isso que queremos, ter essa conversa mais perto de você, ter você mais próximo de nós, ter você acompanhando de perto e também participando. Por isso que nós disponibilizamos esse telefone que fica aqui do seu lado, para que você possa mandar o seu áudio, seu texto, seu vídeo. É o WhatsApp, né, da Central de Notícias Brasil, da produção, que fica à sua inteira disposição para dizer o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Nós trabalhamos no oferecimento de Mundo da Mídia. Ficou muito fácil anunciar no rádio. Muito fácil agora para você que deseja anunciar no veículo de comunicação de maior credibilidade do nosso país, por que não dizer de credibilidade até mundial. As pesquisas comprovam isso. As pessoas veem as notícias nas redes sociais, mas procuram saber se é verdade se ela passar no rádio. Então, o rádio é o veículo de comunicação de maior credibilidade no nosso país. A sua televisão também tem a credibilidade garantida, mas você pode anunciar no rádio entrando diretamente acessando mundodamídia.com. Aí você procura as emissoras que já estão cadastradas, que já estão regularizadas, tudinho direitinho, fornecendo seus metadados para que seja feita a comprovação da sua veiculação, com todos os programas disponibilizados direitinho, escolhe o horário que você quer anunciar, a forma de pagamento, quantas vezes você quer anunciar, aí quando você vai digitando, colocando quantas vezes você quer que a sua mídia seja veiculada, aí você vai acompanhando do lado o valor correspondente daquela quantidade que você está colocando. Quando chegar no seu orçamento, aí você vai para a opção de pagamento, fez a sua compra, mandou o seu áudio e automaticamente aí é só acompanhar na programação da sua emissora. É isso que está à sua disposição para você anunciar a sua empresa, para anunciar a sua marca, anunciar o seu produto, tá certo? Trabalhamos no oferecimento também de Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando a você que antes sente aquela moleza no corpo, acorda com uma preguiça, sente fraqueza, indisposição, anda sem vontade de trabalhar e até mesmo para praticar atividades físicas ou para se divertir, é porque está tendo alguma deficiência nutricional no seu organismo. Para isso, temos o Rubrax. Recomendamos o Rubrax para você que está com indisposição, a imunidade baixa, pegando qualquer gripezinha, sofrendo com esses problemas, tome Rubrax. O Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que supre essa deficiência dos alimentos, aumenta a sua imunidade e previne diversos tipos de doença. Rubrax você encontra na farmácia mais próxima da sua residência e, se não encontrar, você vai ligar direto para a Alifarma. O telefone é o 8606-3142, 8606-3142, ou acessar diretamente o portal alifarma.com.br. Alifarma, saúde para toda a sua família. E vamos direto às informações com o repórter Carlos Roger, porque ontem tivemos uma grande movimentação, muita confusão espalhada por diversos pontos da cidade, depois da notícia de que um motociclista havia sido pego por uma facção, por membro de uma facção criminosa, e teria sido assassinado e enterrado em uma cova rasa. Aí, depois de toda a movimentação, ruas paralisadas e tudo, a polícia entra em ação e identifica e confirma a informação que os mototaxistas já aguardavam, do desaparecimento desse jovem. O repórter Carlos Roger tem todos os detalhes, acompanhou tudo isso de perto e traz as informações exclusivas para você. Bom dia, Carlos Roger.
Olá, bom dia, Humberto Fernandes, um ótimo dia a você e a todos que estão acompanhando o Central Manhã. Eu estou prestando atenção aqui que você está falando aí a respeito do assunto e eu estou arrumando aqui o retorno. Isso é ao vivo, né, Humberto?
Já,
Humberto?
Isso.
Ao vivo é assim mesmo. Então estamos ao vivo nesta manhã de quarta-feira aqui no Central Manhã e para trazer essa notícia aí que movimentou a cidade, mobilizou a polícia, parou as ruas e avenidas da capital maranhense desde o início da noite, né? Fim de tarde, início da noite de ontem, em toda a capital maranhense. Você vê aí, ó, primeiramente, o nosso diretor de TV está mostrando aí a movimentação da polícia tentando desobstruir as vias por conta da manifestação dos moto-Uberes, que fizeram essa manifestação na cidade por conta da morte do Franklin César, que era moto-Uber, e desapareceu no domingo, e o corpo foi encontrado e foi identificado na tarde de ontem na capital do Maranhão. Então, olha aí, começou a manifestação por parte dos moto-Uberes, eles pararam a cidade, eu tenho imagens, aí, ó, é o condomínio, esse condomínio, Humberto Fernandes e Gelber Pereira, é exatamente no local onde hoje é tomado por uma facção criminosa. É um prédio que estava abandonado, foi recuperado, entregue para algumas famílias. Essas famílias foram retiradas desse prédio e lá quem tomou conta foram os faccionados. Hoje é um ponto aí com um movimento de tráfico intenso de drogas e aonde abriga vários elementos de alta periculosidade. Partindo daí, eu peço que o nosso diretor já mostre o reflexo dessa manifestação já nas ruas. Aí nós podemos mostrar a imagem de quando os motociclistas começaram a atear fogo em materiais, aí, pneus, caixas de papelão, pedaços de madeira. Tudo isso eles fizeram para obstruir a passagem dos veículos, para parar o trânsito mesmo, a fim de chamar a atenção das autoridades. Agora, sabe o que chamou a atenção da gente? Eu vou pedir agora que o diretor de TV mostre para a gente, o James Chaves, o momento que alguns disfarçados de manifestantes começaram a depredar a cidade. Olha aí, ó. Nesse momento, esses aí estão arrancando, eles estão derrubando os postes que tem ali aquelas câmeras de vídeo monitoramento, algumas da prefeitura, algumas do governo do estado, são câmeras de patrimônio público. Então, esse material, olha aí, ó, os vândalos estavam se misturando com os manifestantes. Aí já começou uma desordem, no caso. Outra questão é que os manifestantes, Humberto, eles continuaram fazendo a manifestação exigindo a prisão dos suspeitos da morte Franklin César, quando o suspeito já estava preso. A polícia já tinha dado a resposta para os moto-Uberes e eles continuavam paralisando todas as avenidas da cidade. Então, causou revolta da população. Você vê aí, ó, a situação das avenidas. Isso aí é no bairro do Anil. Nesse momento, a polícia teve que dar tiro de borracha. Ó, nesse momento aí, ó. Não sei se nós temos o áudio. Aí, ó, nesse temos momento aí, pois foi disparado tiro de bala de borracha aí, ó. Situação foi muito complicada. Os trabalhadores que estavam voltando para casa, porque isso aí começou por volta das 6 horas da tarde, entrou pela noite, ficaram aterrorizados, ônibus parados, completamente lotados, veículos parados, muita gente desceu dos veículos com medo dos tiros que foram deflagrados. E tem mais, os manifestantes foram até o prédio ali onde é ocupado por uma determinada facção, e lá eles foram recebidos a tiro pela facção. A facção respondeu a tiro. E nessa confusão toda, a polícia, com um forte aparato montado pela Secretaria de Segurança Pública, olha só aí, ó. O forte aparato da Secretaria de Segurança Pública terminou com a prisão do primeiro suspeito, que é o Carioca. Esse rapaz aí, o Carioca, ele tem 21 anos de idade, já é considerado um dos homens mais perigosos da região metropolitana de São Luís. Ele é temido ali na região ali chama de Península do Ipaze. É onde ele comanda ali, e ele também estende o comando dele até esse condomínio no bairro do Bequimão. Então essas duas regiões são tomadas por essa facção criminosa, a qual ele é um dos líderes, e ele tem uma ficha criminal aí considerável, apesar de ter apenas 21 anos de idade. Com ele, um revólver calibre 38, munição, droga também, tinha cocaína, tinha maconha, tudo isso estava de posse desse rapaz aí, que começou a ser interrogado ontem e amanheceu o dia sendo interrogado. O interrogatório continua. Agora, olha, essa notícia que a gente acaba de passar, o corpo do Franklin, ele foi encontrado e foi levado para o Instituto Médico Legal, onde foi identificado que era mesmo do moto Uber, né? Agora, uma informação nova chegou para a gente. Atenção. Preste bem atenção, essa notícia você ainda não ouviu em lugar nenhum. Existe uma possibilidade de que, ao chegar até esse bairro lá, Península do Ipaze, que fica ali por trás ali do shopping da ilha, naquela região ali próximo da Ponte Caratatiba, esse moto Uber, ele teria sido revistado, ele teria sido parado pelos faccionados. Pediram que ele descesse da moto e pegaram os pertences dele para dar uma olhada. Carteira, pediram lá o celular. E existe uma informação que chegou agora pela madrugada de que eles teriam encontrado alguma coisa no aparelho celular do Franklin, e que isso teria feito com que eles não tivessem gostado do que viram. E talvez, por esse motivo, a gente está falando talvez, teria, pode ser que isso tenha acontecido, porque ainda são informações que não foram divulgadas oficialmente pela polícia, mas são informações que eu obtive da polícia. Então, existe a possibilidade de que algum conteúdo do telefone teria desagradado esses faccionados, e a gente não descarta essa possibilidade, porque hoje, você vê aí, né, Humberto e Jauber, se você fizer um gesto, né, numa fotografia, se você fizer um determinado gesto com a mão em uma determinada postagem aí nas redes sociais, isso pode causar uma morte, né? Porque pode simbolizar uma facção e a outra pode não gostar. Hoje, tatuagens podem significar alguma coisa, mesmo que não tenham sido feitas com esse propósito. Hoje, vestimentas, roupas com determinadas marcas são tomadas como símbolo de facções, e a facção rival, quando olha alguém vestido com essa roupa de determinada marca, você sabe aquela marca das três listrinhas? Aquela marca famosa das três listrinhas? Pois é, essa marca aí, ela é considerada uma marca de uma facção criminosa. Então, se chegar num bairro de outra facção, pode morrer. Infelizmente, são informações reais, Isso está acontecendo, mas eu volto a falar que a segurança pública está em cima. Você vê que a resposta foi rápida, no caso aí do assassinato do motor Uber, o Franklin, é muito jovem ele até. Um elemento já está preso, que é o Carioca, e a possibilidade de que outros dois, esse aí é o Carioca, ó, outros dois podem ser presos a qualquer momento, que poderiam ter participado diretamente desse caso. Eu acho que deu para entender, né? Deu para fazer um balanço, né, Humberto?
Sim, sim, tranquilamente.
Pois então é isso, a cidade foi um caos na noite de ontem, a polícia fez o que pôde, saiu às ruas para desobstruir as avenidas, prendeu o suspeito, apreendeu droga, apreendeu arma de fogo, as investigações continuam, está nas mãos agora da Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa, mas a SEIC também está atuando nesse caso, ou seja, a tropa de elite, a divisão de elite da polícia, atuando nesse caso envolvendo esse motoboy para que outros motoboys não venham a ser assassinados e nem ninguém. O objetivo é reduzir ainda mais o índice de mortes letais no estado do Maranhão. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, com as informações precisas a respeito desse assunto, todas atualizadas nas últimas horas. E a gente continua defendendo aqui a institucionalidade. Por isso que tem que ter a força da instituição, a intervenção severa das polícias civil, militar, corpo de bombeiros, guardas municipais, todo mundo, para identificar e prender quem vive à margem da lei. Tem que prevalecer o Código Penal brasileiro e as regras estabelecidas na Constituição do nosso país. Não podemos fugir disso. Não é criminoso que tem que estabelecer medidas, estabelecer regras, estabelecer as suas próprias leis. As leis têm que ser aquelas que foram escritas pelos nossos legisladores e que precisam ser aplicadas com rigor e trazer os infratores para trabalhar dentro dos presídios. Nós vamos chamar um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Sejam bem-vindos ao Porto do Itaqui. Aqui, o progresso encontra a tecnologia. Onde as nossas riquezas descobrem novas fronteiras. E a sustentabilidade tem seu porto seguro. Aqui, deságua inovações que impulsionam o maior porto público do Arco Norte.
Somos o elo que fortalece a economia do Brasil.
Do Maranhão para o mundo, 35% das riquezas do estado passam por aqui. Mais de 100 mil empregos são gerados. Nossa influência vai além das fronteiras. São 9 estados conectados pelo mesmo propósito. Um porto que move sonhos, que move o Brasil.
Somos a infraestrutura que bate recordes na movimentação de cargas.
Granéis sólidos, líquidos e cargas gerais. Movimentamos o progresso com eficiência e estratégia.
Somos a engrenagem que gera eficiência logística.
Com ferrovias estratégicas que conectam o Porto do Itaqui ao Brasil. Conexões que encurtam caminhos. É mais agilidade com menos custo.
Somos a tecnologia que projeta o futuro.
O Porto do Itaqui incentiva, capacita e promove a inclusão de jovens maranhenses no mercado de trabalho. Somos um dos portos mais inovadores da América Latina. Destaque nacional em pesquisa e tecnologia.
Somos o porto que cresce e transforma vidas.
Novos terminais, mais tancagem, galpões, ramais ferroviários, mais celulose, mais fertilizantes, mais eficiência para o Brasil. Somos um porto sustentável e somos o primeiro porto público do país a desenvolver um plano de descarbonização, gerando oportunidades, competitividade e crescimento para a economia nacional. Transformamos conexões em compromisso com as pessoas.
Somos o Porto do Itaqui.
O Porto do Desenvolvimento.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Você que acompanha aqui pela sua emissora de rádio e pela sua televisão. Rádio Zutil FM 87,9, retransmitindo para Arame e região. Grande abraço a vocês de Arame, né, através da Rádio Zutil FM 87,9. O Alexandre Coetés, juntamente com todos os seus veículos de comunicação na região de Bom Jesus das Selvas, transmitindo aí pela Rádio Liberdade FM, TV Liberdade, para essa região. Abraço também ao pessoal de Amarante, no Maranhão, através da Rádio Amarantina FM. O DJ Durans, não vi nenhuma manifestação, vi sim um vandalismo. É a opinião aí do Flávio Durans. Ricardo Henrique, bom dia. Hoje será que haverá alguma manifestação? Ainda não estamos sabendo. O repórter Carlos Roger continua atento aí às informações e passaremos aqui dentro do programa caso haja alguma confirmação. Marconi Max, bom dia. Humberto Fernandes, uma quarta-feira abençoada para todos. Daqui a pouquinho vamos conversar com a juíza da primeira vara da vara agrária do estado do Maranhão sobre regularização fundiária. É um problema que atinge, é um tema que interessa a você, que interessa a muita gente no estado do Maranhão, porque nós temos um problema sério aqui, que é a falta do título de propriedade da terra. Muitas vezes as pessoas morreram, já moram no local há 10, 20, 30 anos, e aí na hora que ele fala de fazer a documentação, aparece um dono. O cidadão parece que era amigo do Pedro Álvares Cabral e apareceu para dizer que era dono da terra. Nós vamos conversar sobre esse assunto e ela vai esclarecer tudo sobre esse assunto, a doutora Luísa, juíza Luísa Nepomuceno. Vamos trazer, olha, minha solidariedade. O governador Carlos Brandão se manifestou a respeito desse movimento que aconteceu ontem. Ele disse: minha solidariedade à família, aos amigos e aos colegas de trabalho do motociclista de aplicativo Franklin César. Compreendemos a indignação de todos. É inadmissível um trabalhador não retornar para casa por conta de ações de criminosos como essa. E informo que desde o registro da ocorrência de seu desaparecimento, nossas forças de segurança atuam nas investigações do caso e já prenderam um suspeito. As equipes seguem firmes e que todos os envolvidos sejam localizados e presos. O Estado não vai se intimidar. Reforçamos ainda mais o policiamento ostensivo na Grande Ilha e assim faremos em todo o estado do Maranhão para proteger e garantir que as pessoas possam viver com segurança. Essa é a manifestação do governador Carlos Brandão. Nós temos também, tivemos passando ali pela região da Litorânea, onde estavam acontecendo também diversos assaltos, pessoas sendo atacadas, turistas sendo atacados, e ali parece que tinha uma viatura a cada 500 metros da Avenida Litorânea. Então, houve uma distribuição das forças de segurança na região, e aí as pessoas passaram a se sentir mais protegidas e mais seguras. É isso que precisa acontecer, o reforço da segurança. Mas eu defendo a tese de que não tem como se contratar um segurança para cada pessoa, não tem como colocar um policial para cada pessoa. O que nós precisamos é de punição exemplar para que o cidadão que resolva andar à margem da lei, ele tenha a certeza que vai sofrer as consequências, né? A privação da liberdade e todos os castigos que ele vai merecer caso ele viva à margem da lei. Porque quem todo mundo tem medo, né? Todo mundo tem medo. E quando passa a sensação de impunidade, que não vai acontecer nada, aí as pessoas cometem os crimes dependendo da sua índole. Porém, quando mesmo aqueles que têm a índole ruim, mas quando sabe que ele vai penar pelo resto da vida, vai ficar dentro de uma penitenciária batendo concreto para fazer bloquetes, para criar peixe, fazer todas as atividades que tem dentro da penitenciária, privado de liberdade, aí ele pensa duas vezes antes de fazer. Mas tem uma prática abominável que acontece e que tem ceifado vidas de jovens no estado do Maranhão e que, infelizmente, continua acontecendo. O Orlando Moraes, diretamente lá da região de Barreirinhas, tem as informações sobre o caso da morte de um jovem que, depois de dois acidentes, não conseguiu sobreviver.
Orlando. Bom dia para você, internauta, bom dia para você, telespectador, e a você, amigo ouvinte. Nós estamos aqui diretamente de Barreirinhas para falar sobre um acontecimento trágico desta segunda-feira. O jovem Deilson Marcos da Penha, de 18 anos, faleceu nesta segunda-feira após se envolver em um acidente. A história de Deilson foi contada aqui no Central de Notícias recentemente. Ele se envolveu em um acidente que, segundo relatos, ele estaria praticando grau nesse primeiro acidente e acabou colidindo contra um carro, onde ele ficou bastante ferido, foi encaminhado ao hospital, mas se recuperou, trouxe esperança à família, mas novamente ele acabou se envolvendo em um novo acidente de motocicleta e veio a falecer nesta segunda-feira aqui na cidade. A sua morte causou comoção a todos aqui do município, inclusive aos familiares e amigos, que renderam aí bastante pesares a seus entes queridos. O IFMA, que é o instituto onde o Deilson cursava o curso de agroecologia, também se manifestou através de uma nota de pesar. A nossa equipe de reportagem, ela conversou com o secretário de Segurança Cidadã, que falou que o Departamento de Trânsito aqui do município tem feito várias ações para coibir essas ações. O secretário ainda disse que as blitz educativas estão a todo o tempo. Inclusive, no momento que nós chegamos na secretaria para falar com o secretário, uma blitz acontecia, uma blitz de conscientização para que as pessoas que transitam em motocicletas, em carros, de forma infracionária, não possam continuar fazendo este ato.
Nós estamos trabalhando, primeiramente, fortalecendo a equipe. Eu não sei se chegou ao conhecimento de vocês, mas fizemos curso com eles, chegaram pessoas novas, fizemos curso com eles para a questão de abordagem, de legislação, de trânsito, direção defensiva. Fizemos também toda a compra, né, do fardamento, com gandola, coturno, para que eles estejam atendendo a população, totalmente indicando o que estão fazendo, né, a que vieram, e colocamos eles em pontos, vamos dizer assim, estratégicos. Estratégicos com pontos que, porventura, foram pontos inicialmente catalogados no início da gestão, para que a gente pudesse melhorar a questão do fluxo, né, do trânsito, questão do tráfego, questão de engarrafamento, questão de acidentes.
Vale ressaltar que um grupo de jovens que pratica o grau aqui no município, na gestão passada, foi dado a eles um espaço aqui próximo onde nós estamos gravando essa reportagem, para que eles pudessem praticar. Nesta época, muitos acidentes foram evitados, inclusive esse índice baixou bastante. A nova gestão encara com tolerância zero a questão da prática do grau. Nós conversamos com o então secretário da época, o Francisco Soares, que falou sobre essa articulação em relação a esse ponto e demais outros.
A sociedade não aguentava mais a questão dos jovens fazer o grau na cidade. Isso era uma zoada, era um incômodo. E a Secretaria de Segurança, a gente agimos. Inclusive, colocamos 200 esquadrões que nós destruímos, e daí eles começaram a perceber que nós estávamos fazendo uma operação para valer, para que a sociedade pudesse ver que a gente tinha uma agenda positiva de resultado.
Nós também conversamos com o Israel, que era o líder na época desse grupo de pessoas que praticam o grau, que falou através da nossa reportagem sobre este episódio.
O espaço foi conquistado com a parceria do Departamento de Trânsito, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e a prefeitura da cidade, certo? Juntamente com a galera do grau, as pessoas que são organizadas e querem praticar esse esporte de forma legal. Assim como o motocross, BMX e o skate, que antigamente eram esportes que eram marginalizados por serem praticados nas ruas, o grau não é diferente. E graças à Prefeitura de Barreirinhas e o Departamento de Trânsito, a gente conseguiu realizar esse sonho que todos os praticantes, não só aqui do Maranhão, mas de todo o Brasil, sonham em ter, certo? E mais uma vez, quero deixar bem claro, somos totalmente contra a prática de graus em vias públicas e por isso o espaço existe. Esse espaço não é um problema, foi a solução para diminuir os acidentes que acontecem em nossa cidade.
De Barreirinhas.
Excelente matéria, mais uma excelente matéria aí do Orlando Moraes lá de Barreirinha, explicando tudo direitinho. Não é proibido você praticar o grau, não é proibido. Você que quer arriscar a sua vida, não tem problema, a vida é sua, a moto é sua, você faz o que quiser. Agora não pode fazer isso no meio da rua, colocando a vida dos outros em perigo, né? E que haja um local que isso sirva, esse trabalho que foi feito em Barreirinhas, sirva de exemplo para as demais cidades, para os outros municípios. Separa um local fora da cidade, onde não incomode ninguém, e aí faça lá aquelas barreiras, os obstáculos, as lombadas, prepare tudo direitinho. Diz agora, quem quiser praticar grau, tem um local aqui adequado, preparadinho para vocês.
Pode até incentivar, viu, Humberto, aquela prática do rally. De repente pode ser um piloto aí futuramente representando o Brasil, agora tem que ser feito em um local seguro.
É, já existe o motocross, né? Exatamente. Que é o institucionalizado, que é permitido, é uma prática, as pessoas vão lá para se divertir, tem torcida, tem tudo. É só usar o motocross para substituir o tal do grau, né? Lá na reserve um local e faça isso, para não ter problema para ninguém.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A deputada doutora Viviane usou a tribuna para reforçar a importância da campanha Agosto Lilás e chamar atenção para o combate à violência contra a mulher. Como procuradora da mulher da Assembleia, ela anunciou que será aberta uma exposição no hall do Legislativo sobre o tema. A Assembleia Legislativa concedeu a medalha Manuel Beckmann, mais alta honraria da casa, ao atleta e médico maranhense Bruno Lobo. A homenagem proposta pelo deputado Júnior Cascaria foi aprovada por unanimidade e reconhece os títulos conquistados no esporte. A medalha também foi uma homenagem ao ato heróico do início de 2025, quando Bruno Lobo salvou a adolescente Maria Eduarda, de 15 anos, que se afogava na Praia do Olho d'Água, em São Luís. A ação corajosa foi lembrada durante a cerimônia. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Dá pra gente seguir aqui? Eu queria trazer uma dica de saúde, que a gente tá falando muito de outros problemas, mas é importante a gente chamar a atenção para as pessoas que muitas vezes procuram os oculistas diretamente nas óticas onde estão vendendo os óculos. E isso pode ser um problema, Jalva Pereira?
É sim, Humberto. Quem
é o alerta?
Pois é, o doutor Álvaro Bruno, que esteve aqui conosco aqui em uma entrevista, ele juntamente com a esposa, Raissa, que também é médico oftalmologista, também quero agradecer foi quem realizou o procedimento ocular com todo cuidado possível. Então tiveram essa equipe de médicos, eles foram convidados na Câmara dos Deputados pelo deputado Arthur Júnior para falar justamente sobre a saúde ocular, um dos maiores problemas que atinge as pessoas, que é a questão do glaucoma. Vamos acompanhar a entrevista.
Obrigado, deputado Duarte Júnior, obrigado a todos os membros aqui da mesa, Câmara dos Deputados. É um prazer estar aqui, obrigado pela lembrança de nos trazer aqui do Maranhão para cá, para Brasília, para falar de uma causa que nós lutamos muito aqui, não só no Maranhão, mas para todo o Brasil. Nós sabemos da dificuldade que existe hoje em relação ao cuidado com o glaucoma. Nós estamos falando da principal causa de cegueira irreversível na população do Maranhão, do Brasil e do mundo. Uma pessoa que perde a visão pelo glaucoma, ela nunca mais recupera. Você tem noção do que é a pessoa acordar de manhã e ela não conseguir mais nem ver a luz do sol? Você tem noção do que é uma pessoa que é acostumada a fazer suas atividades, ter a sua independência, e de repente ela se deparar com um quadro de cegueira que ela não nasceu assim, que daria para ela prevenir isso totalmente, e às vezes pela falta de um diagnóstico, às vezes pela falta de um tratamento acessível, a pessoa acaba ficando cega? É isso que nós nos deparamos no Maranhão todos os dias. E aqui eu elaborei 6 pontos para a gente levar em consideração, deputado Duarte, todos aqui da nossa mesa. Doutora Raiza, doutora Bruna, doutor Felipe Maia. Para a gente poder chamar a atenção que é uma realidade que nós vemos hoje em dia no Estado e também é um reflexo de todo o Brasil. Primeiro, a cultura que existe nas consultas de ótica. Isso tem que ser exterminado do país, do meu ponto de vista. O que eu tenho recebido de pacientes que se consultam há mais de 10 anos nas óticas, comprando óculos todos os anos e acreditando que aquilo é uma consulta de verdade, Duarte. E acreditando que aquilo é uma consulta completa. E a pessoa tem a falsa percepção, porque comprou um óculos, às vezes caríssimo, inclusive, e que está enxergando bem, e ele acha que o olho dele está bem. Porque o marketing é feito, a ideia que é transmitida para aquele cidadão é que ele vai usar o óculos e que ele, por estar enxergando tudo bem, a saúde do olho dele está perfeita. Só que nunca foi medida sequer a pressão do olho desse paciente. Então eu recebo muitos pacientes, não só do interior do estado, mas na própria capital, em São Luís. Pessoas com 40 anos de idade que há 10, 20 anos usam óculos e nunca tiveram a pressão do olho deles medida. Então que seja obrigatória, uma sugestão nossa, essa aferição da pressão, até mesmo, ouso a dizer, se o deputado concordar com isso, de a gente colocar isso como uma forma obrigatória. Que toda prescrição de óculos seja acompanhada da medida da pressão do olho do paciente. Então só pode fazer um óculos se tiver a pressão medida. Só isso já vai conseguir frear uma boa parte dos casos de cegueira, porque vai ser obrigado a fazer o exame da pressão no olho do paciente, que é o exame principal no diagnóstico do glaucoma. Segundo ponto, a falta de exames no SUS. A gente sabe da dificuldade do SUS, a gente sabe que existe um programa de combate ao glaucoma, isso é um programa estadual, é administrado na gestão estadual e que tem suas dificuldades. No nosso estado, posso falar pelo Maranhão, porque eu conheço, que é levado alguns profissionais para fazer exames a cada 3 meses nos municípios, nos polos. E a pessoa vai, recebe apenas um colírio, nem olha o médico. Isso eu digo porque eu tenho provado. Tem vídeos gravados, pacientes me relatam isso todos os dias. Tem pacientes usando o mesmo colírio há mais de 5, 10 anos e a pressão continua elevada e ninguém está nem se importando com isso. Então é muito importante a gente estar aqui hoje, nesse momento, deputado, para a gente poder debater sobre esse tema. Então, esse programa de glaucoma que existe hoje está muito atrasado. O exame principal para um diagnóstico do glaucoma chama-se OCT, é uma tomografia, que nem sequer está incluído no rol do SUS. Então, uma coisa que tem que ser votada, uma coisa que tem que ser levada em consideração. Porque quando você já pega o exame que hoje está autorizado, que é o campo visual, que é, por exemplo, deputado, o exame de retinografia, isso só vai flagrar quando a doença já está em estágio avançado.
Informações imprescindíveis para a população. É importante ter esses conhecimentos, essas informações para poder tomar as devidas precauções ou buscar a orientação correta. Né?
Um detalhe aqui que dá fala do Dr. Álvaro é que ele fala sobre os cuidados de você consultar em ótica. Muitas das vezes a gente sabe que tem as óticas que tem os médicos oftalmologistas, mas existe uma diferença muito grande entre o oculista oculista e o oftalmologista. Você sabe qual é a diferença? O oftalmologista é o médico especializado em saúde ocular. E o oculista é a pessoa, é o profissional que tem conhecimento em ótica, ou seja, na ciência de formação de óculos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O alquimista é aquele cara que vai receber a receita do oculista, vai dizer, olha, vai precisar usar um óculos de tantos graus, tal, tal, tal. Essas informações é que é passado para a alquimia para poder fazer o óculos. Então, ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O alquimista é apenas para fazer o óculos. Então, essa informação do Dr. Álvaro, que ele chama a atenção justamente para o perigo, que o cara vai numa ótica, faz uma consulta, aí ele sai de lá com uma receita para comprar o óculos. Muitas das vezes não é feito nem sequer o exame. E em muitas oportunidades, aquele problema não se resolve com óculos, e sim com uma cirurgia. Então é preciso, primeiramente, se está com problema ocular, procura o seu oftalmologista para então procurar a ótica.
Isso, obrigado Jalba Pereira, obrigado Dr. Álvaro Bruno pelas informações. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo, rapidamente com os nossos repórteres e com a presença da juíza Luzia Nepomuceno.
Estamos apresentando Central Manhã.
Aí galera, agora a gente vai receber um grande reforço para aprender melhor. Agora, tô conectado. Olha que massa! Mais de 242 mil alunos da rede pública estadual do ensino médio vão receber um tablet igualzinho a esse, com um chip de internet. O governo do Maranhão já começa a entregar agora. Muito top, né? A gente vai ter acesso a vários recursos digitais para ampliar nossos conhecimentos, para entrar no mercado de trabalho e nos preparar para o futuro. Tá ligado?
Tô conectado!
Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão, já com a presença da doutora Luzia Nepomuceno. Vamos mostrar, a doutora já está aqui conosco, nos dando o privilégio. Daqui a pouquinho vamos estar conversando com ela sobre regularização fundiária. É aquela entrega do título de propriedade para quem de direito, para quem já mora na terra. E nós vamos levantar aqui algumas questões com aquela simplicidade e a objetividade que a gente costuma ter, né? Ela lida com essa questão há muito tempo, tem muita experiência, já realizou diversas, até uma espécie de mutirões pelo estado do Maranhão para entrega do título de propriedade de terra para quem tem realmente o direito. Nós vamos falar sobre esse assunto. Antes, eu quero trazer rapidamente o repórter Jonas Mendes. Quero saber onde você se encontra, Jonas Mendes, e como é que está a cidade hoje, porque ontem à noite tivemos movimentações intensas em diversas regiões por causa do movimento dos motociclistas, da manifestação dos motociclistas. Como é que está a cidade hoje, Jonas? Bom dia.
Bom dia, companheiros. Até o momento, tranquila a cidade. Nós estamos aqui na Avenida Kennedy, próximo ao acesso ao bairro de Fátima, mas já giramos desde a madrugada em alguns pontos da nossa capital maranhense, realmente presenciamos aí alguns cuidados por parte da segurança pública a nível estadual e até municipal. E agora pela manhã o clima entrou em estado de normalidade. Nós tivemos, inclusive no começo da manhã, fazendo um levantamento tradicional no ICRIM e no Instituto Médico Legal de São Luís. Até agora há pouco, o IML ainda não tinha liberado o corpo do mototaxista, né? Esse que gerou toda essa comoção e também gerou também esse protesto por parte da categoria. Então o corpo ainda permanece aqui no Instituto Médico Legal de São Luís. Além do corpo do mototaxista, o Moto Uber, também foi registrada a entrada do corpo de uma vítima de enforcamento procedente do bairro do Monte Castelo, aqui na capital maranhense, e o corpo de uma vítima de arma de fogo procedente do bairro, ou seja, da cidade de Santa Inês, uma vítima de arma de fogo. O governo do estado do Maranhão vem investigando o trabalho e, através da GED, quanto à produção local. E desta vez, ontem, foi certificada a granja Rancho Caipira na produção de frangos, ovos. Vamos acompanhar o que fala a representante aqui da GED, aqui exatamente a senhora Jussiele Campos. Vamos acompanhar.
Então, cada novo registro é a certeza de mais um novo empreendimento que vai gerar lucro, renda e desenvolvimento para diversas famílias e para o município. Seguindo as diretrizes do nosso governador Carlos Brandão, a AGED segue auxiliando nesses processos, orientando e contribuindo para que esses novos empreendimentos cada vez mais cresçam, se desenvolvam e tenham mais valor no mercado, que eles alcancem aí não só o mercado do Maranhão, em todo o estado, mas também que eles avancem para que esses produtos cheguem ao mercado nacional. É a certeza da valorização do produto maranhense e do desenvolvimento do estado.
Muito bem. O clima é esse aqui, ó. Sol muito forte, o tempo com sol forte aqui na Avenida Kennedy, trânsito fluindo normal nesse momento aqui na nossa capital maranhense. Quero encerrar cumprimentando a doutora Luzia. Eu que tive a oportunidade de acompanhar, alguns anos atrás, esse trabalho realizado na área de Itaquibacanga, em que muitas pessoas hoje já podem dizer que são proprietárias do seu espaço de moradia, com esse trabalho realizado através da doutora Nepomuceno. Ok, companheiros? Bom dia.
Muito obrigado, Jonas Mendes, pelas informações ao vivo aqui no programa Central Manhã. Nós vamos a Brasília, Brasília sempre pegando fogo nas pautas, as pautas são muito, muito fortes. Mais especialmente aqui para o estado do Maranhão, tem a questão da indicação pela Assembleia Legislativa, pelo governador Carlos Brandão, para a corte do Tribunal de Contas do estado do Maranhão. Tem uma ação no Supremo Tribunal Federal, a última informação é de que essa ação teria sido separada de outras para seguir trâmites diferentes. É isso, Nildo Costa, bom dia.
Bom dia Humberto Fernandes, bom dia Jalma Pereira, bom dia também a doutora Luzia que está aí nos estúdios, bom dia a você que acompanha aqui o Central Manhã. Exatamente, Humberto Fernandes, uma decisão aí do ministro Flávio Dino, né? Mais uma daquelas decisões que está deixando todo mundo aí meio que perplexo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou ontem a separação das petições apresentadas pela advogada Clara Alcântara Botelho Machado, do processo principal que discute as indicações da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para o Tribunal de Contas do Estado. A decisão cria um novo procedimento específico para tratar exclusivamente das manifestações da advogada. Ele quer o quê? Que esse processo agora, que foi referente a essa advogada, tramite em sigilo. E tudo que for ali da advogada, questionamentos, petições e tal, tudo que envolver a essa advogada, agora será separado dos outros, né, e em sigilo. E que há essa decisão, depois de muitas críticas, porque o ministro mandou abrir o inquérito contra o governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, quando isso deveria sendo o STJ, que é o foro que corresponde aos governadores do estado, né? Então, mais essa decisão do ministro Flávio Dino, aí que está aí causando aí muitos questionamentos. E aqui na Câmara dos Deputados, Roberto Fernandes, haverá uma audiência pública proposta pelo deputado Hildo Rocha, do estado do Maranhão, do MDB, né, que vai debater sobre a atuação de ministros dos tribunais superiores, especificamente Supremo Tribunal Federal, contra procuradores estaduais, municipais, federais, né, aqueles que cometem crime de hermenêutica. Ah, doutora Tati, aí ela pode até nos explicar melhor, porque, sinceramente, eu nunca tinha nem... A gente é meio leigo nessa questão de direito, né? Nunca tinha ouvido falar nessa tal dessa palavra hermenêutica. E ontem eu disse, crime de hermenêutica, o que é isso? É quando o ministro toma a decisão, pune o procurador ou advogado por simplesmente não obedecer suas ordens ou não aí atender seus anseios. E nós conversamos com o autor do requerimento, deputado Hildo Rocha, ontem lá na CCJ, ele conversa conosco aí.
Nessa comissão foi aprovado esse nosso requerimento, que pretende discutir o exercício das funções dos procuradores de Estado nas demandas judiciais, principalmente quando envolve tribunais superiores. Recentemente, o procurador-geral do Estado do Maranhão, o procurador Valdênio Caminha, foi exonerado a mando do ministro Alexandre de Moraes, porque entendeu que ele deixou de cumprir algo que não agradou a ele, mas que de fato não agradou ao ministro Flávio Dino, então ex-governador do estado do Maranhão. O que de fato nós vamos estar aqui discutindo a respeito de como melhorar a legislação brasileira para evitar que advogados e procuradores sejam punidos apenas por emitir parecer, emitir opiniões jurídicas contrárias ao desejo de ministro do Supremo Tribunal Federal.
Pois é, Humberto, está aí. Agora, essa decisão, essa data dessa audiência pública ainda não foi definida, mas, de acordo com o autor desse requerimento, será convidado o presidente, agora atual, né, presidente que deixa, dia 28 de setembro, deixa a presidência do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, também procuradores, inclusive o exonerado aí o procurador, esse procurador do estado do Maranhão, e vem aqui na Câmara dos Deputados discutir este assunto. Para fechar aqui rapidamente aqui, que a gente quer ouvir aí a nossa juíza, o ex-presidente José Sarney será homenageado daqui a pouco lá na sede do COFEN, que é o Conselho de Enfermagem aqui de Brasília, né? Ele que foi que sancionou a Lei 7.498 em 25 de junho de 1986, que regulamenta o exercício profissional da enfermagem no Brasil. Ele recebe essa homenagem daqui a pouco, às 9 horas, e vamos estar lá acompanhando o Beto Fernandes.
Muito obrigado, Nildo Costa, pela explicação da hermenêutica aqui no programa Central Manhã. Na verdade, no direito, a hermenêutica é a forma, a teoria e a prática na interpretação das normas jurídicas. Cada um usa o seu termo. Eu estava até vendo um advogado que ele fez uma comparação durante um julgamento bastante interessante. Eu até passei aqui para a produção, mas depois a gente vai ver com mais tempo sobre isso. Algumas interpretações da prática, da aplicação das normas jurídicas, e aí é onde entra o estudo da hermenêutica, mas eu não vou falar sobre esse assunto com quem tem tanta propriedade para falar sobre ele. Muito obrigado, doutora Luzia Nepomuceno. Já era já havia uma expectativa bastante grande, né, de conhecê-la pessoalmente e de poder conversar com a senhora ao vivo em rede de rádio e de televisão, diante do trabalho que a senhora desempenha na vara agrária do estado do Maranhão. E aí, eu queria dividir essa entrevista em duas partes, com a permissão da Meritíssima. Em duas partes. Hoje nós vamos falar mais, porque a gente tem essa preocupação de ter uma linguagem muito clara, muito objetiva, para que os ouvintes de rádio, de televisão, todo mundo possam entender. E nós temos, vamos começar ela falando sobre, a senhora explicando, porque o cidadão chegou num determinado local, verificou de quem era o posseiro, dono daquela terra, o responsável por aquela terra, comprou aquele terreninho, construiu a casa dele, construiu a casa, e aí depois, quando foi fazer o registro para ter a escritura da casa dele, percebeu, aí apareceu um outro dono, né? E aí é onde entra o trabalho da vara agrária do estado do Maranhão. Como resolver esse problema? Há um senso comum que diz assim: olha, depois de 5 anos tem o uso capião. É realmente assim ou o problema é um pouquinho mais complicado, doutora? Bom dia.
Bom dia, Humberto. Os meus cumprimentos, e é um prazer também estar aqui. Meus cumprimentos ao Jonas, ao Nildo
Costa.
Ao Nildo Costa, a todos vocês. E dizer que eu é que me sinto honrada de estar aqui para falar